Senhoras e senhores deputados, desde já muito obrigado pelo facto de terem acedido a este horário. Hoje, uma reunião de mesa e coordenadores que, na sua substância, não tem nenhum assunto em especial, nenhum problema para ser resolvido, de maior. Tem sim a ver com o facto de nós iniciarmos o ano e de já estarmos aqui a trabalhar há cerca de 6 ou 7 meses, de fazer um ponto de situação sobre a organização dos trabalhos e, sobretudo, numa estratégia de equipa, de podermos ter aqui melhorias ao nível do nosso funcionamento. Eu devo dizer que, desde a primeira hora, nós temos tentado cumprir com o nosso regulamento e tentado, de certa forma, fazer jus às competências desta Comissão. De todas as formas, há aqui 3 ou 4 assuntos que eu gostava de partilhar com todos, que é desde logo o facto de nós termos aprovado em 7 reuniões ordinárias várias audições, algumas audiências também, e importa neste momento fazer um ponto de situação daquilo que já foi feito e daquilo que falta fazer, e estabelecer desde já aqui, se possível, um planeamento um bocadinho mais à la longue para nós podermos estar aqui com alguma previsibilidade maior. Nesse contexto, eu gostava desde já de dar aqui uma nota sobre as nossas tentativas de audição, vamos dizer assim. Nós tivemos vários requerimentos aprovados, ao nível das audições foram cerca, eu contei, 16, conseguimos fazer 8 audições, mas temos 8 pendentes. E algumas delas que, naturalmente, já têm aqui alguns meses, mas também queria partilhar com todos que tudo isto é muito dinâmico, temos períodos em que conseguimos ser um bocadinho mais eficientes, outros que nem por isso. E tivemos aqui o facto de ter férias de verão, tivemos orçamento, tivemos COP, tivemos mês de dezembro, e, portanto, não quero com isto estar aqui a desculpar-me do facto de termos deixado para trás algumas das audições, mas tentar estabelecer agora aqui um plano para aquelas audições que estão por fazer e por ordem de entrada para estabelecermos aqui um cronograma. E, indireto ao assunto, nós temos um primeiro requerimento que foi aprovado em julho de 2024, no âmbito do Fundo Ambiental. Foram questionadas aqui algumas questões sobre organização e funcionamento do Fundo Ambiental, e então foi pedido por parte do Chega aqui a presença do Diretor do Fundo Ambiental e também pelo PSD que estivesse cá presente a nossa Ministra. E aquilo que eu propunha desde já, depois cada um estará completamente à vontade para dizer aquilo que bem entender e até sugerir um outro modus operandi. A ideia era tentar agendar nestes dois. Estas são as audições mais antigas. Já para o dia 21 de janeiro. Tentar quer uma, quer outra. Eu peço-vos que, portanto, isto é uma data completamente indicativa, não houve nenhuma demarche por parte dos serviços, mas seria a nossa ideia. Depois, sobre a temática da água, houve um pedido. 21 de janeiro. Iríamos tentar, Alfredo. Sim. Depois, sobre a temática da água, também houve um requerimento aprovado, no dia 12 de setembro de 2024, de iniciativa da Iniciativa Liberal, para nós ouvirmos aqui o professor Miguel Gouveia. Pronto, e aqui a ideia era tentar que fizéssemos essa audição no dia 22. Depois, um requerimento que também foi aprovado por parte do PAN, do Partido de Pessoas, Animais e Natureza, sobre o abate de árvores junto à rede rodoviária e ferroviária nacional e sobre a venda de resíduos. Pronto. E aqui a ideia era chamar cá o Sr. Presidente do Conselho de Administração das IP, das Infraestruturas de Portugal. E a nossa ideia era também podermos fazer nesse mesmo dia 22. Depois, sobre a proposta de lei número 15, que aliás vai a debate a plenário na próxima quinta-feira, a requerimento do Partido Socialista, a presença da Sra. Ministra do Ambiente e da Energia. E a nossa ideia inicial aqui é podermos ter essa audição No mesmo dia em que tínhamos a audição da Ministra para o Fundo Ambiental, passado uma hora, portanto, no dia 21, às 5 da tarde. Depois, claro que os partidos poderão... O tema é a proposta de lei número 15, aquela que tem a ver com o Imposto Especial sobre o Consumo, em que tem a ver com a isenção do ISP nos biocombustíveis. Pronto, que, por sinal, a Comissão de Finanças, de certa forma, se apoderou um pouco desta temática e não passou aqui. Depois temos, sobre um assunto...
Nós estamos em conexão com eles, pronto.
Muito bem. Depois, sobre um outro assunto, que tem a ver com os voos noturnos no aeroporto, Humberto Delgado.
E a
necessária avaliação de impacto ambiental e aumento do número de voos, pronto. O Partido Socialista... fez um requerimento que foi aprovado no dia 2 de outubro para ouvir aqui em audição a Ministra do Ambiente e Energia, o Ministro das Infraestruturas e Habitação, Miguel Pinto Luz, e ainda o Presidente da Câmara de Lisboa, o Presidente da Câmara de Loures, o Presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, o Presidente do Conselho Diretivo da IAPA, o Vogal do Conselho Diretivo da IAPA, Ana Teresa Pérez, e a Zero. Pronto, aqui o que estaria previsto era fazermos todas estas audições no dia 4 de fevereiro. Começaríamos de manhã, fazíamos um esforço, ou eventualmente passaríamos para a tarde, era uma questão de ver, e depois fazíamos tudo isto. Ainda no âmbito das audições, no âmbito da consulta pública promovida pela Estrutura de Missão para o Licenciamento de Projetos de Energias Renováveis, a EMER, o PSD também apresentou um requerimento que foi aprovado no dia 16 de outubro, para ouvir o seu presidente da EMER.
Estas audições no dia 4 de outubro de manhã não podem passar para o 5 de
fevereiro. 4
de fevereiro.
É o dia de
todos os dias. Já lá vamos, Carlos. Já lá vamos, Carlos. Neste momento é só fazer um ponto. Depois, era bom que conseguíssemos agendar tudo isto. Pronto. O presidente da EMER, o engenheiro Hugo Carvalho, a pedido do PSD, foi aprovado, a ideia era fazer no dia 5. Depois, sobre a poluição no Rio Ferreira, um requerimento do Partido Socialista, que também foi aprovado, de ouvirmos cá o Presidente da Câmara de Passos Ferreira e o Presidente da Câmara de Paredes. A ideia era fazer no dia 11 de fevereiro. O PSD também pediu oralmente à Agência Portuguesa do Ambiente, também faríamos no mesmo dia, no dia 11 de fevereiro. O Partido Socialista também aprovou no dia 11 de dezembro a audição da Ministra do Ambiente e Energia, no âmbito do aumento dos preços de eletricidade no segmento não doméstico.
Sr. Presidente, só antes desta do Partido Socialista, a 11 de fevereiro, os presidentes de Câmara.
Tem a Agência Portuguesa do Ambiente, que era para fazer no mesmo dia. E depois temos um. Era por. Produção do Rio Ferreira. Pronto, eu depois temos aqui coisas mais recentes. Esta aqui do aumento dos preços do PS, que é para vir cá a ministra, também ainda não tenho aqui data proposta, seria a seguir. E depois, no âmbito do PAN, que vem cá na próxima reunião, no âmbito da fusão das competências na Agência para o Clima, de ouvir a senhora ministra, mas também o presidente do Conselho Diretivo da IAPA e o diretor do Fundo Ambiental. E depois. Mais uma? É a nona. Mas é tal que nós só vamos decidir na próxima reunião. Pronto. Tudo isto, falar aqui nas questões das audições, é para primeiro mostrar aos seus deputados e suas deputadas que não houve aqui nenhuma motivação que não as questões meramente logísticas para não ter feito estas audições noutro timing. Em segundo lugar, dizer que respeito completamente a estratégia de cada um e de cada partido para, no âmbito da nossa comissão, fazer aquilo que bem entender em termos de estratégia política. E nesse contexto, a nossa ideia, ou a minha ideia, partilhando convosco, era de que nós pudéssemos agora dar conseguíssemos dar um impulso grande no sentido de fazermos estas audições que estão para trás. A outra nota tem a ver com a questão das audiências. E depois eu passo-vos a palavra. Nas audiências nós também já fizemos várias audiências, temos poucas por fazer. Também a vontade é, por ordem de entrada, tentar dar seguimento a todas as solicitações. Por fim, no que diz respeito às ordens de trabalho, e até porque no regimento é claro de que as ordens de trabalho devem ser feitas pelo Presidente, ouvidos os membros da mesa e coordenadores, e, de certa forma, isso não foi feito à risca no passado recente, e admito que não tenha sido feito à risca no passado recente, mas vocês também já perceberam o ambiente que se passa cá. Nós, por norma, surge uma ordem de trabalhos, que é distribuída para todos, e sempre que exista a vontade de alteração de qualquer ponto, de introdução de um ponto qualquer, até 24 horas da reunião, nós temos sempre essa possibilidade. E era nesse contexto que eu gostaria de continuar a trabalhar e não nos obrigar a ter uma reunião de mesa e coordenadores a cada semana. De todas as formas, vocês estão completamente à vontade para fazer o comentário que bem entenderem, sugerirem alterações, etc, etc. Só para fechar, ainda relativamente à questão das audiências, eu pessoalmente, é uma questão pessoal, eu dou muita importância às audiências. Eu sei que há outras comissões que têm grupos de trabalho para tratar apenas das audiências. Eu acho que é em sede de audiências que nós temos um contacto maior com a comunidade, com os problemas que se passam lá fora. E acho que é a nossa obrigação também tentar estreitar as ligações entre a comunidade e a Assembleia da República. E eu próprio estou, primeiro porque gosto, e estou pronto para fazer um esforço grande para estar presente em todas essas audiências. O que não quer dizer que nós não tenhamos aqui constituído, até de forma não formal, um grupo de trabalho que estaria circunscrito aqui aos membros da mesa e, eventualmente, dos coordenadores, caso comecem a surgir muitas solicitações. E era isto que eu vos queria dizer como nota introdutória. Mas o grande objetivo é comprometer-vos a todos para aquela que será a estratégia da condução dos trabalhos, da organização dos trabalhos no futuro. E, portanto, agora passo a bola aí para esse lado. Pedro Baixo, Sr. Vice-Presidente, faz favor.
Sr. Presidente, obrigado. Antes de mais, há aqui muita gente que não tive a oportunidade de cumprimentar pessoalmente, desejar a todos um bom ano, pessoais e para os vossos familiares. Gostava de apenas dizer ao Sr. Presidente o seguinte e partilhar com todos. Duas notas relativamente a esta nossa proposta de calendário. Que tem a ver com a proposta de Lei 15, que vai ser discutida na próxima semana em plenário, que eu acho que devíamos, se calhar, fazer um esforço junto da Sra. Ministra. E, obviamente, quando a gente temos as audições, não podemos impor uma data ao Governo, podemos sugerir de forma veemente datas, sendo que eles são obrigados a vir, mas lá está, não podemos impor uma data. Podemos é sugerir com veemência. Eu, se calhar, relativamente a essa audição, eu acho que seria de todo útil para a Sra. Ministra e para o Governo poder ser ouvida em audiência ainda antes da discussão em plenário. Em audição, ainda antes da discussão em plenário. Agora, se o Governo, e acho que se deveria propor ao Governo isso, se o Governo optar por não o fazer, obviamente que daí já é uma questão política e todos nós tiraremos as nossas ilações políticas. Quanto à calendarização, não me parece nada a opor, gostava apenas de dar aqui, se calhar, duas notas para a nossa reflexão. Primeira nota, e isto é feito, eu sei que na primeira comissão é feito a miúdo e notas que é, quando temos muitos requerimentos para o Ministro da Tutela poder vir cá, às vezes em alguns ou outros temas, fazermos uma grelha dupla ou uma grelha acrescida e ouvir sobre diversos temas e não, assim não temos que fazer 10 audiências à ministra, podemos fazer 2 ou 3. Estou a ver que há aqui muitos temas, isto provavelmente não dava para fazer, audiências, audições, não dava para fazer só numa audição, mas 2 ou 3 e assim também abreviámos. Depois as audições de autarcas, obviamente nós só os podemos convidar, eles podem se recusar a vir, o que significa que, quer dizer, pode eventualmente nem ocorrerem. E isso também, de certa forma, ajuda na calendarização. O que eu queria acrescentar ainda era, e isto pode não ser numa reunião formal, mas tem a ver com o seguinte, quando nós, nos diversos partidos, falo pelo Partido Socialista e nós que estamos na oposição, mas também o PSD e o CDS, quando fazemos aquilo, que obviamente não existe regimentalmente um prazo legal que quando nós assumimos que queremos ouvir com caráter de urgência um membro do governo, obviamente, quer dizer, o caráter de urgência prende-se sempre com aquilo que é a atualidade política e há uns assuntos que sobrevivem melhor aos esclarecimentos mais cedo, ou seja, os esclarecimentos mais cedo ajuda a resolver o assunto mais cedo e outros mais tarde. E eu diria que quando, acho que nós não usamos isso permanentemente, mas eu acho que quando um partido diz que queríamos ouvir com caráter de urgência, pudéssemos ainda que informalmente ver se temos a oportunidade de antecipar determinado tipo quando o assumimos isso, porque, reparem, esta questão da proposta de lei do governo, a acontecer a audição, não é? Depois do debate da iniciativa legislativa no plenário, quer dizer, perde também, se calhar, a utilidade que poderia, utilidade inclusive é para o próprio governo, para o próprio governo. Mas pronto, isto é o que eu queria pôr à consideração de todos, e depois é outra coisa que eu queria dizer já agora, o nosso trabalho da comissão, obviamente que aquelas formalidades normais, quando os diplomas entram, tem que vir para a comissão, para fazer os relatórios, etc., independentemente de agendamentos, isso é um trabalho que nós, de certa forma, burocrático, temos sempre que fazer e faz-se introduzir sempre nas ordens do dia. Agora, há situações, e aqui acho que também devíamos estar todos à consideração, o Partido Socialista apresentou recentemente umas iniciativas legislativas sobre água. Obviamente que nós sabemos que o Governo também irá apresentar iniciativas legislativas sobre a mesma matéria e haverá outros partidos que também o irão fazer naturalmente. Portanto, se calhar, quando tivermos em discussões sobre essas matérias, não aquelas partes administrativas ou burocráticas do processo legislativo, eventualmente depois podermos agrupar determinado tipo de discussões para facilitar-nos a vida a todos, que é para quando tivermos aqui algumas coisas, e é esses pequenos apontamentos nas nossas ordens de trabalho, que é para não darmos hoje discutir o assunto, depois passado 3 semanas vamos discutir a mesma coisa, pronto, é só isto. Não...
Muito bem, Pedro. Mas quanto ao resto, muito bem. PSD, força, Carlos Cação.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Antes de mais, também desejar um bom ano a todos os colegas e também de sucessos pessoais, familiares. Só queria dar nota, concordo com tudo o que o Sr. Presidente disse, mas eu tenho a certeza que, sobre esta situação da PPL 15, que se deve contactar a Sra. Ministra, eu tenho a certeza que ela terá todo o interesse em vir e é um bocadinho em cima da hora, provavelmente poderá haver aqui alguma dificuldade, mas tenho a certeza que a Sra. Ministra terá toda a vontade e irá fazer todos os esforços para vir cá ao Parlamento. Mas só dar nota que o PSD também apresentou um requerimento sobre esta matéria para ouvir a Secretaria-Estado dos Assuntos Fiscais. Não falámos aqui sobre isso. Portanto, se eventualmente também contactar a Sra. Secretaria-Estado dos Assuntos Fiscais para vir os dois no mesmo dia, ou se não vier uma, pelo menos que venha a outra. Pronto, exatamente, mas isso é só uma questão, só, não sei, como não se falou, o PSD apresentou um requerimento na altura oral, acho que foi oral sobre isto, era só para dar nota que também havia esse requerimento, para ser ouvido no mesmo dia, e não estava aqui a falar sobre isso. Quanto ao resto, estamos completamente disponíveis para ir ao encontro da agenda que está anunciada. Portanto, estamos completamente à vontade com isso.
Obrigado, Sr. Deputado. Pronto, agora passo a bola. E gostava também de dar aqui uma nota, quer ao Bloco de Esquerda, ao PC, PAN e ele. Que é de facto importante para a nossa comissão e para enriquecer o debate. Eu sei das dificuldades, que naturalmente vocês têm com 14 comissões e estar tudo quanto é lá. 18. Mas pronto, só reiterar que, enquanto Presidente da Comissão, para além de gostar de vos ver aqui, acho que é muito importante para o debate político a vossa presença e as vossas posições, e que tentem fazer um esforço dentro daquilo que são a humanidade, não é? De estar presente. Quem é que começa? Fabián, começas tu, Alfredo. Alfredo, força.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento os senhores deputados neste regresso à Comissão, neste novo ano. Eu começaria justamente pelo último tópico que o Sr. Presidente colocou sobre a mesa, começando por salientar que, para além do meu gosto particular e a experiência particular neste campo, durante trabalho há muitos anos nesta área, a verdade é que a vida é como é, e eu tenho a meu cargo nada menos do que 7 comissões, portanto, e mais uns quantos grupos de trabalho, mais o Conselho de Administração, portanto, sou... não sei... E, portanto, não...
É só taxas.
É só taxas. Além de mais, como é sabido, passamos recentemente por um processo muito intenso do Grupo de Trabalho das Freguesias, que nos mobilizou, e em particular, quer dizer, naturalmente, o deputado do PCP nesse grupo tem mesmo de empenhar-se, porque, como sabemos, o PCP valoriza muito o poder local. Isto para dizer, em síntese, que eu só não participo nas reuniões e no tempo que necessitava de estar nas reuniões, porque manifestamente ainda não... O dom da ubiquidade, de facto, é uma coisa inalcançável, não é? Bom. Evidentemente que acresce esta dificuldade o facto de um conjunto de comissões reunirem, no essencial, basicamente, à terça-feira, e depois à quarta, de manhã, a Comissão de Trabalho, nessa, felizmente, acaba por não... Exceto quando há jornadas parlamentares, é que cai tudo na quarta-feira, enfim, aí a dificuldade é maior. Bom, mas indo ao ponto de tentando produzir aqui alguma coisa ou contribuir para produzir alguma coisa. Relativamente à fixação da ordem do dia ou da ordem dos trabalhos, é verdade que o artigo 100º do regimento diz que, de facto, estabelece que, de facto, devem ser ouvidos os grupos parlamentares para essa fixação. Eu creio que há um mecanismo simples para procedermos a essa audição, que é enviado o projeto de ordem do dia e com a indicação de que será dado como definitivo se até ao termo do dia X não forem apresentadas objeções. Eu creio que com isso bastaria, eu pelo menos dar-me-ia por satisfeito relativamente ao requisito da consulta. Eu considerá-lo-ia preenchido. Depois, quanto mais fiquei aqui com uma dúvida, já agora, se me permitem, voltar à sexta audição, depois dos voos noturnos, apontada para o dia 5, eu confesso que não ouvi bem, mas isso é problema meu, de deficiência auditiva. Qual é o tema?
É MER.
Ok. Ok. E depois, relativamente ao Rio Ferreira, eu julgo ter ouvido dia 8 de fevereiro e 11. Ah, 11, não é 8. É só 11. Ah, é porque 8 é um sábado. Pronto, e era só isto que queria dizer. Muito obrigado.
Então para nós estabelecermos e esclarecermos aqui todas as outras coisas, pronto. Em primeiro lugar, estas datas que eu falei são datas completamente indicativas. De todas as formas, à medida que nós conseguirmos fixar algumas destas datas, os serviços, designadamente para os seus coordenadores, enviarão de imediato esta tabela. Sobre as ODs, porque aqui também há alguns constrangimentos em termos logísticos, a OD tem que seguir para os serviços para que possa ser fixada à sala também. Sabendo que nós temos esta liberdade de até 24 horas da reunião nós podermos mexer na OD, o que eu sugeria era, vamos manter como está agora, portanto, a OD surge naturalmente à quinta-feira, e nós já sabemos que até segunda-feira pode haver alterações. E, sendo assim, o Alfredo Maia diz, este ponto não quero, mudo para aqui e para lá, e nós tentaríamos dessa maneira. Se não, ia nos obrigar a preparar, a ter ODs prontas quase uma semana antes, ou até mais. Mas isto não há problema nenhum. Perdão, Alfredo.
Repara, a minha observação nem sequer era relativa ao timing.
Pois.
Era relativamente ao preenchimento do requisito da consulta.
Pois.
E eu digo isto porque tenho a própria experiência de já noutras comissões a questão ter sido suscitada. E até se foi suscitada em condições que não foram as mais simpáticas, diria. E de alguma maneira se resolveu, julgo eu, digamos, introduzindo essa muleta, digamos assim, na comunicação. Portanto, ou seja, a ordem do dia é esta, é para efeitos de projeto e para efeitos de... E é fácil de fazer, não incomoda ninguém, mas o requisito fica preenchido.
Pronto, Alfredo, eu acho que sim, eu percebo o que está a dizer, mas até com a abertura que existe, eu imagino que o Alfredo quer colocar um ponto qualquer antes de se enviar ao OD. Tem completa liberdade para falar comigo, para nós fazermos. Se nós enviarmos, depois estivermos à espera de feedback de toda a gente, eu acho que nós podíamos considerar este período que me dei entre o envio da OD e as 24 horas antes da reunião como um período de consulta. Para mim seria muito mais ágil, Alfredo. E acho que cumprimos o mesmo requisito. Porque também da interação que tive com os serviços, parece-me que seria melhor assim. Sim,
mas
não tem problema nenhum.
Eu falo, além de defender o princípio da
consulta,
da estabilidade da ordem do dia, que não deve ser absoluto, porque de facto nas situações de emergência deve ser facultada a possibilidade de introduzir em tempo adequado e não de surpresa, não é? Novos assuntos, mas é só para... Eu, nesta comissão, já percebi que a questão nunca foi suscitada, noutras foi, é só para prevenir que qualquer incidente.
Muito bem. Fabiana, Inês, estás dispensada.
Só deixar a minha concordância até com as sugestões, peço desculpa, Fábio, com as sugestões de agilização, quer para agregarmos os requerimentos numa mesma audição, ou após a regimental também adicionarmos grelha para poder cumprir, por exemplo, e aproveitar a vinda cá da Sra. Ministra, ou até mesmo em relação a esta agilização, se até for mais prático dizer que se não nos manifestarmos até às 6 horas, não há consideração à oposição. Portanto, da minha parte, estou à vontade também com aquilo que a maioria decidir, pelo menos... Desde que não cortem nos nossos direitos, está tudo certo. E peço desculpa, mas tenho a mesma compromisso.
De todas as formas, quer dizer, até 24 horas nós podemos sempre mexer. Fabiano, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar os tantos deputados e deputada. Nós estamos de acordo com as sugestões que o Sr. Presidente fez e também com as outras questões que já foram aqui levantadas no decorrer da discussão. Tenho a vantagem de falar no fim. Creio que é útil até para acomodar a preocupação que o Sr. Presidente enunciou na sua intervenção inicial, se nós conseguimos concentrar audições, alargando a grelha, facilita a participação, nomeadamente do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda e de dimensão análoga, é essa a prática em algumas comissões e creio que o resultado é positivo. De facto, a presença física da minha pessoa ou de quem me substitui não acontece pelas limitações impostas pela natureza humana e pela vontade dos eleitores. Portanto, eu, enquanto não conseguir resolver uma dessas duas questões, a participação do Bloco de Esquerda ficará sempre mais intermitente, na medida em que, para além da liderança parlamentar, estive agora a fazer as contas, inspirado pela intervenção do Sr. Deputado Alfredo Maia, sou coordenador em 5 comissões, suplente em 2, coordenador numa subcomissão e ainda 6 grupos de trabalho. Portanto, a carga de trabalho é tanto ou quanto avolumada como pode parecer. Agora, isto não quer dizer de forma alguma que desvalorizemos a Comissão, que não tenhamos a iniciativa legislativa e que não estejamos presentes sempre que este conjunto alargado de circunstâncias de natureza eleitoral e humana estejam preenchidas. Pronto, portanto, mas agradeço ao Sr. Presidente ter promovido esta reunião. Creio que é útil, porque facilita o nosso trabalho, creio que também o trabalho da Comissão do Ambiente.
Joana, queres dizer alguma coisa ou podemos...
Obrigada. Já agora aproveito para cumprimentar toda a gente também e desejar um bom ano a quem não disse. Eu vou repetir um bocadinho o que o Fábio e o Alfredo já disseram. Isto torna-se, de facto, impossível de gerir. E eles ainda estão numa situação ainda mais complicada que eu, mas, de facto, isto é ingerível para grupos parlamentares pequenos. Isto está tudo feito para partidos maiores e, de facto, isto é muito complicado. Porque a quantidade de grupos de trabalho, agora comissões de inquérito, que, pelos vistos, agora começa a ser uma coisa que começa a haver. As comissões, isto às tantas é tudo... Pronto, é muito, muito, muito complicado. E nós gerimos em função das prioridades. Não tenho outra forma de dizer. Quer dizer, há sempre ministros que têm prioridade, seja qual for. Portanto, andamos sempre a gerir um bocadinho atrás do prejuízo. Tentamos, porque depois é muito difícil também fazer-nos substituir por outro deputado, porque está igualmente com outros temas. Mas daquilo que nós conseguimos, vamos participando. Relativamente à ordem do dia, não tenho qualquer coisa a dizer. Nós também, é isso, acho que temos abertura para ir gerindo em função e, eventualmente, quando há audições que são efetivas, pronto, a única coisa que eu peço ou que vou pedir e deixar só aqui a nota é, de facto, quando, e este exercício é bom, por exemplo, quando estamos a marcar um conjunto de audições, pelo menos eu tento fazer isso também nas outras comissões, para tentar gerir, que assim eu consigo pelo menos saber o que é que está planeado, para conseguir dizer eu não consigo nessa data porque tenho outra mesmo ao mesmo tempo, e não, porque é muito difícil também ter quem me substitua, portanto, ou seja, eu não tenho, acabo sempre por ter que contar comigo própria. E se nós conseguirmos ter esta visibilidade um bocadinho mais para a frente, pelo menos das audições, torna-se mais fácil para nós conseguirmos gerir e estar presentes, porque às vezes, pronto, não tenho muito mais a acrescentar. Obrigada.
Obrigado, Joana. Pronto, eu acho que o grande objetivo... Nós também temos aí um assunto que se calhar devia ficar resolvido hoje, mas não sei se o Carlos estará em condições de o fazer. Nós, quando foi aquela questão do PNEC, nós oralmente colocamos a possibilidade de chamar cá uma série de entidades para ouvir em sede audição. Pronto, se isso for para continuar, eu acho que perdeu aqui alguma... não faz grande sentido. Pronto, então, se não... Está com o Chega, mas pronto, mas isto depois também falarei com o Chega sobre isso, se mantém ou não essa vontade. É. É, pronto. Assim sendo, eu vou dar ordem ou dar indicação aos nossos serviços para, pelo menos, explicar.
Até
porque
o
Chega abstém-se. É verdade. Olha que está ali o nosso assessor. Sim. Que merece o nosso respeito. Não, mas estava eu a dizer... Abstiveram-se. Estava eu a dizer ao Pedro, e os serviços vão contactar o Ministério, explicando que a proposta de lei número 15 vai ser debatida em plenário na próxima quinta-feira, e se eles estão ou não dispostos de vir cá antes. Se não, vamos manter aquelas... datas indicativas à medida que formos fechando datas. Passaremos de imediato a informação para todos. Está bem? Muito obrigado. Vamos juntar, claro que sim. Duas ou três.
Mas posso só já agora. Mas agora já vou complicar aqui Já vou complicar aqui, porque no limite estou mesmo a apontar para quarta-feira de manhã. E eu tenho a Ministra do Trabalho a manhã toda.
Ou terça à tarde.
É assim, não. Pronto. Mas pronto, é isso. Ou seja, não há muita. Não há. Pronto.
É se calhar. O que está aqui previsto é mais ou menos. Era quarta de manhã, não é?
Era terça.
Não, mas para a semana. Ou seja, não há nenhum dia indicativo para a semana.
Pois. Temos a nossa aldeia, temos a nossa reunião ordinária no dia 14. À tarde. Pois tem que ser no dia 15. Amanhã. É. Pois. Eu não queria a terça de manhã, mas... Vamos manter esta data. Para a semana. Para a semana, caso a ministra aceda a vir cá... Oh Pedro, Pedro, Fabián, caso a ministra aceda a vir cá para a semana, eu tenho algumas dúvidas. Se ela vier, até antevendo o debate em plenário, vocês preferem terça ou quarta-feira? Portanto, nós vamos ter reunião ordinária no dia 14, à tarde. Era. Teríamos a hipótese de fazer a seguir à reunião ordinária ou no dia 15. Ou no dia 15 à tarde, não é, Fabiana? Depois da reunião. A nossa reunião ordinária vai ser a meia hora, no máximo. Não, isto não vale a pena andar com histórias. O problema não somos nós, o problema será do lado de lá. Vamos dizer no dia 14 ou no dia 15, no horário que ela quiser. Mais ou menos. Não, que vá ser o respeito. Senhores deputados, muito obrigado. Muito obrigado e até amanhã.